Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Opa, tudo bem. Vamos lá para mais uma semana?
Semana mais turbulenta em termos de mercados, né? De alguma forma, continua a turbulência da semana passada. A gente teve o Banco Central Europeu, que era uma expectativa grande, havia com relação ao que eles iriam falar sobre as moedas. E a gente também teve os indicadores de inflação nos Estados Unidos. Vamos começar lá pela política monetária na zona do euro.
Vamos, foi um evento importante até para analisar aí o dólar fraco, né, do mundo, porque todo mundo estava com medo, né, do ECB, da Christine Lagarde, ela vir com alguma fala mais forte para tentar segurar a valorização do euro. E não foi isso que a gente viu, né? O que você destaca das falas lá, Tomás?
De alguma forma, o Banco Central Europeu, eles revisaram para cima os indicadores de atividade, mas isso já era esperado, dado que você tinha números muito negativos. E revisaram para cima também a inflação a despeito da moeda mais apreciada, né? Que eu acho que esse era um risco, né? Se a gente pegar as declarações da presidente Lagarde, juntamente com o blog do economista-chefe Philippe Lane, na sexta-feira, né, hoje, eles falaram que estão observando os desenvolvimentos na moeda e de como isso vai bater nas expectativas de inflação à frente, mas a gente viu uma revisão altista para a inflação do ano que vem, a despeito dessa apreciação cambial. Então, por mais que o Banco Central Europeu se encontre um pouco preocupado, quando ele olha os indicadores de condições financeiras, você vê que eles não ficaram tão expansionistas como aconteceu no caso dos Estados Unidos e até no caso brasileiro, depois de todas as medidas de política monetária implementadas. E a principal razão é a apreciação cambial, que é negativa em termos de condições financeiras na zona do euro. Mesmo assim, eles acham que há uma mudança estrutural, de alguma forma é derivado do euro estar se tornando uma moeda mais de reserva globalmente, de você ter a união fiscal. Então, um risco que era significativo para o desempenho das moedas era que o Banco Central Europeu resolvesse ser mais dovo, justamente em resposta ao que aconteceu no caso do Banco Central americano. E aí, de curto prazo, a gente acha que esse risco foi postergado, né? Então, isso é importante para a dinâmica das moedas quando a gente for pensar nesse final de ano.
Isso era um evento que estava todo mundo aguardando, inclusive a gente estava preocupado, a gente mencionou no último podcast, a gente até reduziu, né, zerou nossa posição de euro aguardando essa decisão, e acho que após a decisão a gente começou a voltar, né, para a compra de euro. A gente teve um movimento forte essa semana, mais de emergente, né? A sensação que está tendo é que está voltando a ter fluxo para emergente, né? Tanto para aposta na moeda quanto para aposta, né, em juros de emergente. A gente viu uma forte valorização aí do peso mexicano, que tem feito mínimas, a moeda da África do Sul também, a própria moeda da Rússia também se valorizou bastante. O real voltou a brigar ali entre os 5,25 e 5,30, ainda não está conseguindo acompanhar, né, as outras moedas, né, devido às nossas incertezas aqui fiscais, mas foi uma semana muito boa para as moedas e saiu da frente o evento do ECB, acho que libera as moedas aí, né, chamado G10, principais economias no mundo, liderados aí pelo euro de voltarem a se valorizar frente ao dólar. E semana que vem a gente vai ter a decisão do Fed, né, do Banco Central Americano, que tem sido sempre na linha, né, de mais estímulos, né, no viés mais dovo, sempre impulsionando esse 3 de dólar fraco, né? Então acho que passando o ECB essa semana, a gente acha que semana que vem a gente pode ter mais uma semana de dólar fraco global, não só contra emergente, mas também contra o G10.
Essa semana a gente também teve os indicadores de inflação no caso dos Estados Unidos. A gente teve o CPI. Eles vieram, o CPI veio acima do esperado, com o núcleo da inflação um pouco mais pressionado, principalmente por conta de bens. E aí, quando a gente fala bens, basicamente automóveis que surpreendeu para cima. Esse é o objetivo da política monetária americana, né? Eles estão querendo, de qualquer forma, reflacionar a economia. A grande discussão é o quanto disso vai começando a aparecer, né? O quanto de inflação vai começando a aparecer à medida que você vai reabrindo a economia. Globalmente, esse fenômeno, né, de você ter deslocado o consumo de serviços para bens, serviço que exige aglomeração, você encerrou grande parte da despesa nesses segmentos, e aí você direciona de duas formas. Uma é para aumentar a taxa de poupança, porque você tem incerteza, você não sabe como fazer essa despesa, e aí aumenta a taxa de poupança e reduz o consumo, ou então você passa a consumir mais de outros bens e serviços que não dependem de aglomeração. Esse é um fenômeno global, acontece nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil, e aí lá direcionou uma parte para o consumo de bens, principalmente automóveis, e a gente começa a ver uma pressão dentro desses segmentos lá nos Estados Unidos. Ainda está bem abaixo de qual é o objetivo do Banco Central americano, ele ainda está apto a gerar mais estímulo econômico, né? Quando a gente for pensar na reunião do FONC, não só da semana que vem, mas como ao longo dos próximos 4 meses. Mas você saiu desse ambiente onde o risco era de deflação, né? Você saiu desse ambiente onde o risco que existia para o mundo era você entrar numa espiral deflacionária, que a gente já viu o caso japonês, mesmo na Europa, que essa incapacidade de gerar inflação é um problema no mundo. Então, eu acho que mostra que está sendo bem sucedido, né? Está se cumprindo o objetivo da política monetária de reflacionar a economia, que essa é a grande vontade do Banco Central americano. Então, a gente tem esse fenômeno de inflação no mundo, e acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, e acho que vai ser um tema interessante para a gente pensar daqui para frente, né?
Inflação tem surpreendido, né, em alguns países, inclusive aqui, acho que no Brasil a gente acha que vai começar também, muito nessa do auxílio, né, emergencial, né, global, né? Todo mundo está com dinheiro no bolso, recebendo cheques do governo, todo mundo está gastando, né, e acaba que alguns itens mais sensíveis aí, né, a uma oferta mais restrita, acabam subindo na frente, e toda a parte de serviços, né, continua segurando a inflação no patamar mais baixo. Mas é natural, daqui para frente, com a reabertura da economia, a gente começa a ver a inflação como um todo aí, ficando mais pressionada, né? Inclusive, fazendo a ponte aqui para o Brasil, Tomás, esse tema aí da inflação, por mais que o IPCA tenha vindo aí dentro do esperado, que o core, né, ele está bem comportado, mas foi uma semana aí para os jornais, no governo, todo mundo incomodado, né, com a inflação e potencial aí, principalmente olhando para os GPs, potencial da inflação começar a subir nos próximos meses.
É o mesmo fenômeno que ocorre lá fora, né? Você tem a parte de bens ligados à aglomeração, ninguém consumindo, e aí eles em território negativo aí há 4, 5 meses. Os bens que não precisam de aglomeração, eles caíram no primeiro momento da pandemia, porque você não tinha incerteza, você reduziu o consumo de tudo, você tinha medo de desemprego. E aí a demanda despenca, o preço despenca, mas quando a gente olha o que está acontecendo na margem, ele já voltou para o patamar anterior. E aí você tem o preço de bens. O preço de bens ele vai sofrer por conta da depreciação cambial, né? E você tem alguns segmentos que você aumentou substancialmente a demanda. Por exemplo, construção civil. Está todo mundo preocupado com a pressão de aumento de preços. Você vê aí quase todos os insumos da construção civil já estão mostrando crescimento de demanda no ano a ano, né? Consumo de cimento crescendo quase 15% ano a ano. E a sua capacidade de aumentar a oferta é menor. Você tem uma parte que é importada também, que você vai ter que suprir com o preço do câmbio mais depreciado, e está tendo demanda, né? Está tendo consumo, o empresário vai e aumenta preço. E aí o grande risco é no momento que você normalizar os serviços, como isso vai bater no nosso IPCA. Acho que vai ser muito em função do que acontecer com o desenvolvimento de vacina a velocidade com a qual a gente vai voltar a consumir esses bens que estão jogando o IPCA muito para baixo. Acho, esse ano não parece ser um problema, mas ano que vem a gente vê que, à medida que você voltar à normalidade, esses preços vão subir e aí você vai contaminar um pouco mais com essa pressão de atacado. E, além disso, a gente tem toda a discussão da parte de alimentos, né? Que também sofre pressão de demanda. E ele também, como é o caso do arroz, que foi o grande destaque, a grande discussão da semana, você teve um problema de quebra de safra e aí você não conseguia ofertar a mesma quantidade que era demandada e o preço sobe substancialmente. Interessante é que ele serviu para a gente começar a fazer a nossa abertura comercial, né? A gente essa semana retirou os impostos de arroz até o final do ano. Seria bom que a gente fizesse uma abertura comercial mais ampla para aumentar a produtividade da economia, mas no curto prazo o governo está preocupado, né? Bem preocupado. A gente teve uma live ontem do presidente Bolsonaro, no qual ele cita especificamente essa questão do arroz, e aí ele sentou junto com o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura para discutir o que, que se podia fazer, e eles chegaram ao consenso de que você retiraria os impostos de importação até o final do ano, até normalizar a oferta doméstica. E o Bolsonaro agora começou a falar: a Constituição Civil, a gente tem que diminuir essa pressão de custos também, como é que a gente vai fazer, se tem alguns impostos de importação da parte mais transacionável de bens que pode acontecer. E, além disso, ele também falou que vem conversando com o presidente do Banco Central como é que eles podem fazer para fazer uma normalização maior do câmbio, né? Como a gente discutiu quando estava falando do Banco Central Europeu, o nosso câmbio ele ainda não conseguiu engatar. A gente olha para a dinâmica de Covid, que poderia ser uma preocupação externa. Nossa dinâmica de Covid melhorou substancialmente. Essa semana a gente teve os dados de atividade, tanto comércio e serviços. Comércio já voltou toda a perda da pandemia. Serviços ainda está atrasado, porque você tem uma parte grande que depende justamente da aglomeração, então depende de toda a atividade voltar ao normal, mas quando a gente vai olhar para agosto e setembro, a nossa impressão é de que essa parte de serviços vai se surpreender positivamente. E então esse ambiente de atividade mais forte, dólar enfraquecendo no mundo, governo preocupado, tentando voltar com a pauta fiscal mais crível de alguma forma, a gente passou por um agosto muito negativo, isso tudo poderia ajudar a nossa moeda daqui para frente.
Fazendo um gancho aqui, mais para o mercado, né, nossas posições, eu acho que a atividade mais forte aqui no Brasil, nos GPs muito forte, a perspectiva de IPCA acelerando, né, por alimentação, e também com a perspectiva da reabertura aqui da economia, né, ainda mais quando chegar a vacina em algum momento, a gente acha que pode ser um trigger para subir mais rápido. É uma posição que a gente gosta bastante, é comprar a inflação aqui. A gente acha que não só serve como hedge, né, porque se a gente perder o teto, né, dos gastos aqui, tiver um descontrole fiscal, acho que a inflação vai subir forte. E se tudo der certo, a economia continuar voltando rápido do jeito que está, é natural, né, com o Banco Central aí dando muito estímulo também, que a inflação volte a um patamar mais alto do que tem rodado esse ano e ano passado, né? Então, a gente vem reforçando essa posição, né, e a gente acha que tem tudo para continuar andando, né? Não só aqui, acho que é um movimento global, né? Acho que fiscal mais monetário, eu acho que a inflação vai começar a aparecer nos próximos meses, né? Não o suficiente para o mundo voltar a subir juros, né? Para o Fed começar a retirar estímulos, está longe disso, mas a gente acha que no curto prazo a gente pode ver um repique inflacionário nos próximos meses, né? Uma posição que a gente está aí bem, bem posicionado. Acho que a semana as bolsas aqui, né, continuam vulneráveis, né? Acho que a bolsa americana não terminou a realizada, acabou contaminando aqui o Brasil. Acho que o Brasil aí voltou aí com um patamar de 98 mil pontos, o Ibovespa. E o real aqui também não conseguiu acompanhar muito as outras moedas. mas a gente espera que semana que vem, com a decisão aí do Banco Central americano, pode ser aí um evento importante para ajudar a sustentar os mercados e voltar para a trajetória de alta, e principalmente a Bolsa no Brasil, que não conseguiu colocar aí no preço a melhora política que a gente viu nas últimas semanas, né? Acho que a Bolsa queda para estar mais num patamar de 105 mil do que 98 mil. Então a gente vai continuar aqui assistindo aí no case, né, na Bolsa, focado em dólar fraco global e nessa compra de inflação que a gente acha que compõe muito bem aí o portfólio dos fundos aqui, ó.
Bom final de semana a todos, então. Até semana que vem.
E até semana que vem.